A verdade nunca é plena. Ela mata a alma e envenena. É por isso que a gente está hoje aqui para contar as verdadeiras histórias onde os contos que a gente tanto ama, que a Disney fez os filmes, foram baseados. Eu sou o Augusto.
Eu sou o Felipe.
E esse daqui é o Desonra Pra Tua Vaca, edição Vamos Falar da Lourinha Safada, que sofreu muito na mão da madrasta e de um corcunda muito maroto, hein?
Muito o quê? Maroto?
Maroto. Brincalhão.
Eu amei. Oi, a referência pessoal. Chaves. Parabéns.
É isso, a gente faz. Aqui é cultura, aqui é cultura, né? É cultura.
Um pouquinho,
cultura.
Né?
Cultura. Ah, vá te fuder.
Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa, boa noite, boa madrugada. Boa qualquer coisa.
É boa noite porque a gente tá gravando à noite, então pra mim é boa noite.
O que é a noite, né? Mentira, começou a filosofar nada.
Também não entendi.
É chá de quê?
A gente finge. Rola. Mentira. É camomila.
Gente! Só assim pra bicha acalmar, né? Tá bom. Enfim, oi, gente.
É
tudo
camomilinha.
Bem? Como é que vocês estão?
Ah, eu tô
que
bem.
Que bom. Que bom. Não era pra você, mas que bom que você tá bem também.
Também te
Fico
amo.
Feliz pela sua saúde.
Gosto muito de você também, tá?
Então tá bom.
Boa noite, gente. Nossa, enfim. Esse início de episódio tá ótimo, não tem pé nem cabeça.
Meia hora de início pra falar nada com nada. Eu amei.
É sobre.
Mas vamos lá, os recadinhos, né? Vocês já conhecem. Se vocês não fazem, pô, não sei por o que mais fazer. Segue a gente no Instagram, que é Desonra Podcast. Segue a gente aí onde você está ouvindo, dá uma notinha pra gente, vai lá nos posts do Instagram interagir com a gente, nos stories também quando tiver. E é isso, né? Tem mais algum recadinho desses? Não, né?
Ah, tem o TikTok que tá lá, né? Tá lá.
O TikTok, tá lá.
Nossa.
Se quiser ir lá seguir, a gente agradece também, mas assim, é isso.
Meu senhor, gente. O auge, né?
Mas e aí?
E aí, Salgado, o que a gente veio fazer hoje aqui?
Ah, é. A gente fez um episódio desse uma vez e vocês gostaram. Aí a gente, vamos agradar eles de novo, né? Nossos fãs.
Aí o Salgado tá animado, tô percebendo na voz dele, assim, ele tá com uma animação.
Tô?
Parece até que tá morrendo.
Ah, que isso? Mas tá, a gente vai contar mais duas histórias aqui originais dos desenhos da Disney. E hoje a gente vai falar sobre a Cinderela e o Corcunda de Notre Dame.
É sobre, e não
assim,
tá nada bem.
Pois é, eu fiquei um pouco assustado com essas histórias, porque alguns detalhes eu sabia de Cinderela mais, né? Do Corcunda eu não sabia muito não, mas é esquisito, até porque as pessoas são sádicas ou masoquistas, não sei, criam umas histórias muito bizarras.
Ah, sei lá, a gente. É porque a gente entra naquilo que a gente tava conversando no outro episódio que a gente fez, que a gente falou, principalmente do Pinóquio. Porque da outra vez a gente falou do Pinóquio da Pequena Sereia, né?
Foi.
Da Pequena Sereia é crente, gente. É de crente, é uma história de crente religiosa. Mas a do Pinóquio entra muito. Totalmente de crente, meu amor. Eles falam no final do negócio que são espíritos de Deus e ficar perto de Deus. Mas, se você não ouviu, vai escutar. Mas a gente comenta do Pinóquio a relação disso, né? De que esses contos eram feitos mais pra... Não é nem lição de moral, é literalmente lição de, tipo, não seja do mal, não faça besteira, pra você ser bem recompensado. Então, acho que o Corcunda de Notre Dame não entra tanto nisso, porque ele é do Vitor Hugo, né? Então, é mais a questão do drama mesmo, de tristeza e de ser triste na vida. Mas a da Cinderela entra um pouco nessa coisa de lição de moral.
É, né? Tem uma lição de beleza e virtude e etc e tal. E trau, eu acho.
Etc e trau.
E trau.
Trau, 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 trau.
Mas, enfim, você quer começar com a Cinderela?
Posso começar, gente. Vamos começar, então, com essa lourinha safada. Safadinha.
Tá, peraí. Enquanto você comenta, eu vou fechar a janela aqui rapidinho, gente. Já volto, porque tá fazendo barulho.
Ai, gente,
mas fala aí
mais
com
uma
eles.
Vez,
não sintam saudade.
Uma vez.
3 segundos.
Mais uma vez, essa gay, entendeu? Ela vai deixar a gente. Entendeu? Ela não quer saber mais. Acabou o podcast. Não temos mais podcasts. Mas então, pessoal, Cinderela. Quem não conhece Cinderela...
Voltei.
Não... Ah, garoto. Quem não conhece... Pra quem não conhece Cinderela, é aquela, né? Uma das princesas mais... Cinderela. Eu acho que é uma das princesas mais conhecidas.
Sim.
É... Principalmente porque ela entra no... Eu não sei se eu posso falar isso. Acho que ela é um dos estereótipos de beleza mais construídos, assim, dentro das personagens da Disney. Porque ela é branca, loura, alta, magra.
Bem Barbie Girl.
Etc, sim. Ela e a Aurora estão ali de mãos dadas. É... Só que a Cinderela, na verdade, vai acordar a Aurora com um beijo lésbico.
Da Maris?
É, e é aquela história clássica, né? A gata borralheira, então Cinderela sofreu muito na mão da madrasta, era sozinha, perdeu o sapatinho, fada madrinha, piripipopopó. Essa é a história da Disney que a gente conhece. A história dos irmãos Grimm, ela é um pouco mais sombria, mas eu acho que a história da Disney não muda tanto. Eles acrescentam certos detalhes, tentam tirar um pouco da parte sombria, mas uhum. No geral ela é bem igual, assim, ela é bem parecida, mas Cinderela é uma das histórias que tem muitas versões aí pelo mundo, várias coisas que já foram contadas, né, oralmente, então... Eu tô lendo aqui o que o Salgado separou de informação, porque eu só sei a história dela mesmo, dos irmãos. Porque a versão oral mais antiga conhecida da história é de uma história grega de... Não sei falar. Rodopis? Rodopis?
Deve ser Rodopis.
Rodopis. Que é uma cortesã grega que vive em uma colônia egípcia, cujo nome significa bochechas rosadas. É... Ninguém liga. Vamos pro Irmãos Grimm.
É porque essa história é muito velha. Tem muitas versões já de há milhares de anos. É tipo, é bizarro como vai evoluindo e acrescentando coisas das culturas, né? Onde vai escrevendo.
Sim. Pensei que você ia falar mais alguma coisa.
Não.
Perdão, eu viajei. Pensei que você ia falar mais alguma coisa, eu parei. Mas então, a gente tem o conto dos Irmãos Grimm, né? Que ele é chamado de, vamos lá...
Vai, bota teu alemão, vai.
Aschenputtel. Que é The Little Ash Girl. Então seria tipo... A pequena garota de... Poeira? Não é poeira, é...
Ash é tipo cinzas, né?
É tipo cinza, isso, então.
Cinza de fogo, né? Ash, que é cinder, em inglês.
Sim, porque a bicha lá fica limpando chaminé, fica limpando o chão, então ela era toda suja, por isso que é o nome da Cinderela. Mas muito aí, bem. Tipo, aí a gente entra nesse ponto, né? Essas conexões são muito iguais mesmo ao conto do Irmãos Grimm. E eu acho que vocês vão reconhecer a história, mas no final eu explico o porquê. Se você não conhece a história assim de ter lido, mas você vai saber mais ou menos se você tiver visto um filme que eu vou falar no final. Nossa, essa frase. Gente, minha cabeça não tá funcionando. Essa frase agora na minha cabeça só vê aquele negócio do A meia-noite te conta um segredo. Porque assim, enrolei pra falar que eu não vou falar
prometeu
nada.
Prometeu entregar muito.
Mas tudo bem, A gente já começa pela principal diferença, que o pai da Cinderela está vivo no conto original. E ele, na verdade, ele traz um ramo de avelã. E aí, com esse ramo de avelã, ela vai lá, planta no túmulo da mãe dela, que eu achei meio assim um conceito, né? Uma coisa meio Pocahontas, o túmulo tá ali pertinho. E aí ela vai lá, planta, e ela chora sempre lá pra regar as plantas com suas lágrimas. Eu achei isso muito poético. E sim. Fica uns pássaros lá, mas tem um pássaro branco que sempre que tá lá, ele realiza os desejos da Cinderela. Ou seja, que vida triste, né? Ela vai lá, chora um pouquinho e realiza um desejo.
Eu amo que ela rega a planta com as lágrimas, né? Imagina então, quanto essa bicha chorava.
Achei isso muito poético, muito poético. Depressão. Mas aí, vamos lá. Então ela chora lá no túmulo da mãe e os desejos dela vão se realizando. Mas o principal ponto da história aí, quando tem o plot principal, é quando aparece o príncipe, que ele vai realizar o baile. O baile vai durar 3 dias e 3 noites, né? São bailes gigantescos, pipipipopopó. E a Cinderela quer muito ir. Só que a Cinderela quer muito ir, e a madrasta fala, não, não, não. Tu não vais, Cinderela. Tu não és digna. Aí Cinderela, mas eu quero a ela, mas tu não vai. Aí Cinderela, mas eu quero a ela, mas tu não vai. Aí a Cinderela vai lá, tenta dar um negócio, ela fala, tá bom. Ela pega um balde cheio de lentilha, eu achei lentilha uma lentilha coisa tão específica.
Muito específico.
Muito específico. Ela pega um balde de lentilha, joga assim, sujo no chão, ali na lareira, perto da lareira, no chão todo. E fala, tu limpa esse treco, se tu limpar todas as lentilhas, tu vai no baile. Cinderela vai lá, tac, 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 tac. Limpa muito rápido, assim, bagulho de 2 horas, 3 horas, tava limpinho, novinho.
Não, peraí, ela não limpa sozinha.
Ela tem a ajuda de uns bichos aí aleatórios, mas eu não ligo pra bicho? Não.
Mas essa é a parte mais mágica do negócio,
ela tem
porra.
Os pássaros lá da árvore que tava com ela, porque tinha o pássaro branco e tem os outros pássaros animaizinhos, eles vão lá e...
Achei Branca de Neve, achei que ela se inspirou na amiga, né? Ela canta e os bichos vêm ajudar. Achei bem Branca de Neve.
Ah, brancas, né? Mas aí... Mas aí tá. E aí ela limpa muito rápido, em 2 horas. Bagulho assim, muito rápido mesmo. Ela vai lá, limpa tudo, chega na madrasta e fala assim... E aí, qual vai ser? E aí, limpei tudo. Dá o balde pra ela. Aí a madrasta olha pra ela e fala, tu não vai. Aí ela, mas eu quero. Ela, mas tu não vai. Aí ela, mas eu quero. Ela, mas tu não vai.
Pode eu quero.
Aí a Cinderela dá mais um jeito lá. E a madrasta pega outro balde de lentilha. Esse povo tinha muita lentilha nessa época, né? E joga os
lentilha
dois
é
no
caro,
chão.
Gente, pô.
Joga no chão e fala, tu vai ter que limpar os dois agora. Aí a Cinderela fala, é o quê? Tá bom. Aí ela foi lá, uau! Canto pra chamar os pássaros. Os pássaros veio. Os pássaros começaram a ajudar ela. Botou tudo dentro do balde. Aí ela foi lá e falou. Ei, qual que é? Como é que vai ser, madrasta? Como é que vai ser? E aí ela vai lá e fala, tipo, não. Porque o que que ela faz? Ela sai correndo. Ela foge. Cinderela chega lá, a madrasta não tá lá. Ela fica cobrando as paredes. A madrasta foi embora com as filhas.
E o pai?
Né? E o pai,
que
o pai
é outro
também,
filho da puta,
pai,
né? Outro,
puta que pariu. Eles vão embora pra festa e a Cinderela fica lá. Ela fala, oh meu Deus, o que farei? Ela,
gente,
sai, ela faz o quê? Chora. É a única coisa que sabe fazer.
Atuação
ela
de
vai
milhões.
E ela não consegue chorar dentro de casa. Ela tem que ir pro túmulo da mãe dela chorar.
É.
Ela não pode
pra regar
chorar dentro
a
de
planta,
casa.
Senão a planta morre.
Aí ela, ah, vai pra puta que pariu. Aí ela vai lá pro túmulo, entendeu? Chora, só que aí ele é inteligente. Porque ela já tinha percebido que o quê? Se eu choro lá, meu desejo realiza. Então, meu amor, ela vai lá e ela fala, eu quero um vestido. Eu quero prata e ouro. Eu quero... É isso, ela não é burra. E aí ela consegue ir pro baile, ela dá lá os migué dela, vai pra rua, mostra a perna, pede uma carona, dá certo. Ela consegue chegar lá, bonitinha, lindíssima com a roupa dela. E curte os 3 dias e 3 noites de baile, porque ela não é boba nem nada, entendeu? Saiu de lá mamada, carregada, tanto que no terceiro dia. Quando ela sai, na terceira noite, ela deixa o sapato dela. E aí, gente, the classic all over again. É. Ela vai lá... Volta pra casa e o príncipe, oh meu Deus, quem foi esta nobre dama que me apaixonei? Ela deixou apenas um sapato.
De vidro,
acho,
né?
Acho que irei... De vidro.
Imagina
acho
como
que irei passar...
Gente.
Totalmente. Acho que irei passar por toda a cidade vendo em qual pé vai caber, porque apenas ela calça esse número. Nenhuma outra mulher irá calçar esse número. O número dela é único. É impossível outra pessoa calçar o mesmo número do que ela. E aí ele vai lá. E ele começa a experimentar os sapatos até que ele chega lá na casa da Cinderela. Só que assim, a madrasta é muito esperta, né, gente? Ela quer porque ela quer que as filhas dela consigam. Então, claro. O que ela faz? Ela já sabe que as filhas são sapatão.
E,
é muito grande.
Pronto, agora já
então,
pode ter uma mulher aleatória que tem que ser
ela
sapatão.
Já, não, é porque o pé é muito grande. E aí ela vai lá. Ela vai lá na primeira filha e fala o quê? Ei... Dá seu pezinho aqui, meu amor. Ela pegou uma peixeira e cortou os dedos da filha pro sapato conseguir entrar. E o sapato entra e a menina vai embora com o príncipe. Aí quando eles estão lá cavalgando, toca, 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 vem um passarinho no ombro do príncipe.
Piu, 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 piu.
Isso, eu quero falar.
Foi o que ela falou.
E aí o passarinho vai lá e fala assim, ei, sua gayzinha. Presta atenção no pé dela, hein? O pé dela tá sangrando. O pé dela tá... Ela tá te enganando. O príncipe olha pra baixo, puxa a rédea e fala... Epa! Aqui não, meu amor. Quando ela descer, ela teve que voltar a pé. Mentira, essa parte tá inventando.
Tá inventando, mano.
Ele devolve a filha, né? Ele fala, sim, não, o que é isso, pô? O pé dela, cadê a outra filha? Vamos tentar na outra filha. Aí ela pega a peixeira de novo...
A madrasta.
Dessa vez ela, a madrasta vai e corta o calcanhar da outra filha.
Gente, que nojo.
Pra caber. E cabe. E aí ela vai lá, sobe no cavalinho, toca, 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 toca. E aí no meio do caminho passar fofoqueira esse passarinho. Filho de uma puta.
Pô, mas...
Nossa, eu bati a tonta nessa bicha.
Né?
Ah, ele tá na frente do cavalo, como é que ele vai olhar
ele
pra trás?
Mas ele não reconhece a pessoa que ele dançou 3 dias seguidos?
Meu tava amor, mamada ele acha que, no ele champanhe, acha que né? Uma única pessoa vai calçar um número de sapato. Ele não tem critério.
Homem,
ele realmente não tem critério nenhum.
Homem burro,
mas,
hétero.
Aí o passarinho vai
nada
lá.
Contra.
Sua gayzinha, caralho. Porra, tu é burro ou o quê, buceta? Olha,
gente,
o sangue escorrendo de novo. E aí ele olha pro pé, tá lá o sangue. Aí ele fala, epa, no meu cavalo não. Meu cavalo branco alazão, você tá
sujando. Vai sujar
sangue,
o estofado.
E aí vai lá, entendeu? Porra, não tinha Vênus nessa época não, gente. Era difícil. Patrocina Vênus. E aí ele vai lá, devolve a filha. E ele fala, ei, ei, ei. Mas tem outra mulher nesta casa, pois sinto o cheiro. Mentira, mentira. Ele só fala, cadê a outra? E aí o pai da Cinderela, não é a madrasta, é o pai da Cinderela. Ele fala, minha filha tá suja, nojenta, porca, ela limpa o chão. Ela não está preparada para você. Mas aí as pombas vão lá e declaram, tipo assim... Ela é ela. Acredita na gente. A gente não te contou do pezinho lá? Das duas malucas que cortaram o pé pra caber num sapato? Acredita na gente. É a Ashen Putal. Ela é a sua princesa. Ela é a noiva. E aí... Nossa, falei um gay agora.
Só agora, ela... né?
Vai pra puta que te pariu. E aí, a gayzinha casa, né? A gayzinha vai lá e fica com o príncipe. E aí vem a outra... Porque aí até agora, né? Já tá bizarra essa porra de cortar o pé da própria filha pra caber no sapato. Mas aí o negócio fica mais além. O negócio fica mais além quando no casamento de Ashen Putal... ela entra com as duas meia-irmãs, né, de madrinhas, de damas de honra, né, madrinha, assim. E entram do lado dela. E nisso, as pombas vêm, ó.
Ah, é porque tem isso, né? As pombas, quando falam com ela, depois que ela é escolhida lá, a noiva, as pombas ficam no ombro dela, da Cinderela. Bem Liga dos Animais, Luísa Mel.
Não, essas pombas são... do capeta. Eu tenho certeza que essas pombas são do capeta. Porque elas estão ali dentro. Aí elas estão, ó. Cinderela tá entrando, uma pomba em cada lado, uma irmã em cada lado, as pombas só vai. Só vai assim, ó. E bica o olho das irmãs. Só que elas só bicam um olho.
É.
Apenas um olho. Um de cada uma, né? No caso.
É.
E aí elas ficam cegas de um olho, só que elas mantêm a pose, tá? As irmãs são. Porque elas não querem perder o contato, porra. E tu acha que eu vou querer perder o contato da minha irmã que vai morar no castelo, buçanha? Não. Elas ficam lá firme e forte, continuam assistindo. Ai, que horror. Mentira, gente. Ai, que piada péssima. Elas continuam assistindo o casamento.
Meu Deus, hoje você tá especialmente...
Elas continuam assistindo o casamento até que na hora da saída, as pombas não faz serviço pela metade, elas não querem. Elas vão lá e bicam o outro olho das irmãs também. Fala pra vocês aprenderem a pararem de ser gananciosas.
A parar de ser falsa.
Pra vocês pararem de serem babacas, entendeu? E é isso. Aí, basicamente, assim, tipo... É porque é meio pesado, né? Assim, o final. Mas é porque eu tenho muita pena das irmãs. Eu acho muita sacanagem isso ter acontecido com as irmãs, sabe? Tipo, porque elas vivem por causa da porra da madrasta,
da
sabe?
Da madrasta.
Mas ok. Mas as meias-irmãs, segundo o conto dos irmãos Grimm, elas vivem suas vidas como mendigas cegas, enquanto o pai e a madrasta vivem em total desgraça. Pra mim, tinha que ser o contrário, mas ok.
Que Que fim de conto bizarro, né?
Sim, mas aí a gente entra no ponto que eu ia falar que eu só ia contar pra vocês à meia-noite. Vou contar agora, vou antecipar. Pra quem assistiu Into the Woods, é bem parecido. Eles se basearam mesmo no conto dos irmãos Grimm pra fazer o Into the Woods. E tudo é muito, muito, muito parecido. A única diferença é que a história vai se misturando com a história dos outros personagens. Mas é bem parecido. Tem o negócio delas ficarem cegas, tem o negócio do pé, tem esse negócio de ser 3 dias de baile, tem as lentilhas, tem tudo isso no conto dos irmãos Grimm. Então,
eu não lembro mesmo.
Então acho que não é uma surpresa, assim, pra quem lembra de Into the Woods. Não é uma história totalmente nova, mas eu tentei contar aqui de um jeito diferente, botar uns twists. E no final, o príncipe era gay e a Cinderela que comeu o cu dele.
Mentira, cara, sério. Eu vou ter que botar um aviso pra esse episódio, só pra maiores de 18 anos.
Como todo episódio.
Ai, meu Deus. Mas não, eu lembrava dessa parte que as irmãs cortavam o pé e o calcanhar, né, pra provar o sapatinho. Mas eu não sabia dessa história que ela primeiro tinha amizade com umas pombas, né? E que essas pombas tiravam os olhos das irmãs no final. Isso é muito pesado e sombrio, né? Mas... eu tava lendo... Aliás, gente, acho que eu vou deixar... A gente vai deixar aí o link do conto. Porque é muito curtinho o conto. Eu li, assim...
Da Cinderela, né?
10 minutos. É tipo... Sei lá. 2 páginas. E é legalzinho. E é legal ver que...
Tipo... É legalzinho? Você acha animais comerem olhos de humanos legais?
Sim.
Eu sabia. Vai, Milita, fala assim, porque a gente come a carne deles. Aquela louca, mentira.
O vegano. Não, é legal ver que, tipo, que é diferente essa versão do desenho, né? Porque não tem essa coisa da fada madrinha, da abóbora, etc e tal.
É, no desenho são ratos.
É, isso tem outra versão do conto, que é o conto francês.
Os ratos?
Do Charles Perrault. Aí tem essas coisas mais mágicas, que eu acho que foi o que o Walt Disney se baseou. Mas... Outra coisa, o pai dela, né? Caceta.
Bizarro, né? Mas aí a gente entra... Aí eu acho que a gente entra nesse ponto, né? De ser bem... Bem... Educativo através do medo. De... Tipo, não seja ganancioso, sabe? Não faça mal aos outros. Sabe? Pra você conseguir as suas coisas. Senão você vai ficar
cego.
Tipo, é podre isso. Tipo, hoje em dia a gente vê que é totalmente podre essa comparação. Porque chega a ser capacitista, idiota, pipipi, popopó. Mas, tipo, é basicamente botar medo de você. Você quer que os pombos comam teu olho? Você quer ficar cego e virar um mendigo? Então, não faça essa porra, sabe? Mas eu acho super legal o conto da Cinderela dentro dos filmes da Disney. Porque, real, eu acho que é um dos que menos mudou, assim, sabe? Tipo, ele não é tão diferente. Ele é diferente pela questão de terem acrescentado magia e tudo mais. Mas, num todo, a história é muito, sabe? Segue um mesmo conceitozinho. O final é muito parecido, porque ela vive com o príncipe e a madrasta se ferra.
Sim.
Então, tipo, é bem parecido mesmo. Só muda, realmente, eu acho que a classificação etária.
É, pois é. Mas... É. A gente tem mais uma coisa pra falar de Cinderela?
Cinderela. Não.
Depois eu quero procurar...
Só que pra mim...
Fala. Pode falar. Augusto?
Oi.
Que idiota, cara.
Eu só senti falta de uma coisa que tem no desenho e eu acho que super caberia ali. Que é a cena do príncipe lutando esgrima enquanto voa pelo palácio. Ia ficar tão bonito essa cena nesse ponto. Ia ficar tão legal. Mas vai, continua.
De fato. Não, eu ia comentar que, tipo, eu não sei se é uma coisa muito cultural, mas você vê que a versão francesa, que é do Charles Perrault, que é parecida com o desenho, que tem essa magia e tal... É absurdamente diferente dessa dos irmãos Grimm, que são alemães. Então, assim, tipo, não sei se a cultura alemã é uma coisa mais sombria e de penitência, né? Do que a francesa, que tem uma coisa mais mágica, ou sei lá, meio doido
isso. Eu acho que tudo isso entra nessa ponto, sabe? Também é época e... Todos os contos do irmão Grimm são bizarros, sabe? Nenhum é normal, digamos assim.
É, tem essa coisa da moral da história ser uma coisa meio violenta, né?
É, tipo, ou faz isso ou tu morre.
Sim.
É... Mas vamos de Corcunda de Notre Dame.
Vamos pro Corcunda de Notre Dame. Tá, vou falar então sobre o Corcunda de Notre Dame. Bem, o Corcunda de Notre Dame é o desenho, acho que todo mundo conhece, a gente fala bastante dele, que tipo, é um dos desenhos mais sombrios e adultos assim da Disney. E também um dos mais bonitos, com trilha sonora mais incrível, que a gente sempre exalta.
Milhões, milhões.
E pra quem não sabe, é baseado num livro de Vitor Hugo mesmo, dos Miseráveis, que se chamava, na verdade, é a Nossa Senhora de Notre Dame, que é o nome da igreja, né? Porque eu acho que a igreja... Eu comecei a ler o livro, eu não terminei, porque eu achei muito denso. Eu não cheguei nem na parte onde tem o plot principal que a gente conhece. Porque o início é muito descritivo, fala muito da arquitetura da igreja, da época e tal. Mas enfim, é o estilo do Vitor Hugo, né? Não sei se eu gostei,
falar que achou o livro muito denso. Em vez de falar que ele achou chato mesmo. Entendeu? Ele achou chato. Não tem problema, ninguém vai te cancelar. Pode ficar tranquilo.
É, então, gente, é isso. Mas eu quero dar uma segunda chance, eu quero voltar ali. Ah, mas como eu tô lendo Senhor dos Anéis, eu não vou emendar num Vitor Hugo, sabe? Eu vou pegar, sei lá, um Paulo Coelho. Sacanagem.
Pavor, do nada, de repente.
Mas enfim, tem muita diferença do conto, origem do livro pro desenho. Por exemplo, no livro, o Quasimodo, que é o Corcunda, não é o personagem principal. O personagem principal é o Pierre Gringoire, que é um autor que meio que, tipo, conhece Vitor Hugo, né? Uma coisa meio assim... Eu esqueci a palavra. Onde a arte imita a vida. Uma coisa... Tem uma palavra pra isso. Eu não lembro.
Tem.
Pois é, mas eu não lembro. Enfim.
É isso, gente. Um beijo. Foi ótimo.
Acabou.
Esse episódio.
Não. Mas aí outras coisas legais que a gente viu aqui que é diferente. Por exemplo, o Frollo, no desenho, ele é um juiz. No livro, ele é um membro da igreja, um arquidiácono, né, que fala. Eu acho que a Disney fez isso pra não criar tanto problema com a igreja, provavelmente. Pra não botar uma pessoa da igreja como vilã, né?
Então, mas a gente tem, tipo, pelo menos eu não sei, vocês ouvintes, a gente pode fazer essa pesquisa aqui. Eu sei que é toda uma questão de visual, tipo, hoje em dia, realmente, fica meio que visível que é um juiz... Mas, ao mesmo tempo, a imagem que ele passa, pra mim, quando eu era criança, eu sempre achei que ele era um padre,
sim,
alguma coisa de igreja. Tipo, sempre.
Também.
Então, pra mim, foi um jogo da Disney, de, tipo... Vamos
falar que é um juiz, mas não é.
Pra gente poder comprovar, tipo, se vierem atacar. Mas a imagem dele, toda a pose
total
dele, toda a questão dele, sabe? Tipo, ah, e o Quasimodo vive lá em cima, toca os sinos da igreja vivendo lá em cima. E ele sempre tem acesso muito fácil a chegar lá em cima... Com o Quasimodo, sendo que ele não mora na igreja. Então, como é que ele tem esse acesso tão fácil, sabe? Tipo,
até as músicas que ele canta, coisa, aquele de dilema dele com...
Hellfire!
Meu Deus, gente, desculpa. Outra coisa que eu achei muito importante a gente pontuar. No livro, a Esmeralda tem 16 anos. Então, assim, né? Ela é uma adolescente menor de idade. Vamos combinar disso, assim. Enfim, mas aí a história começa um pouco parecida, assim. A Esmeralda é uma cigana... que vive ali perto dos arredores da catedral, dança e tal, e o Frollo meio que se apaixona por ela, vendo ela dançando e tal, não sei o quê. E aí ele ordena que o Quasimodo, que é o guardião lá dos sinos da catedral, pra sequestrar a Esmeralda.
Pedofilia.
Então, já começa tudo errado, né?
Tamo leve.
E aí, só que o Quasimodo, ele é capturado pelo Febus. Febo? É Febo, né? O nome dele? Febo. Qual o sabonete, gente? Tô brincando. É o capitão lá da guarda.
Gente, dois merchans em um mesmo episódio.
Tá. E aí... O Febo, ele acaba salvando a Esmeralda. E aí a Esmeralda fica, né, obcecada por ele. Nossa, esse capitão aqui, que delícia. Veio me salvar, etc. Vou parar de zoar porque ela tem 16 anos. Lembrei agora.
Ai, meu Deus, eu tinha esquecido também. Gente, apaga.
Cancelados.
Apaga.
Aí tá. Nisso, o Gringoire, que é o protagonista do livro, né? Aquele autor, ele tá ali no meio da coisa toda e ele acaba tentando ajudar a Esmeralda a fugir. E aí, só que o Quasimodo meio que bate nele. E aí ele acaba indo parar na Corte dos Milagres, né? Isso, se eu não me engano, tem no desenho, que é aquele pessoal cigano todo junto, assim, tipo, uma coisa meio outcast, né? Tipo, os renegados da sociedade. Exato. Os renegados da sociedade, que a maioria deles são ciganos. E aí eles condenam o Gringoire a ser enforcado, porque ele é um estranho, ele não podia achar eles. Só que a Esmeralda vai lá e salva ele, concordando em se casar com ele. Aí, tipo, meio que finge ali, vou casar com ele, não mata ele. Coisas de livro do nada, né? Enfim.
Uhum.
E nisso, o Quasimodo, como ele tinha sido preso lá por ter sequestrado a Esmeralda, ele é condenado a ser açoitado e colocado no pelourinho. Na pelourinho é aquela coisa que tinha antigamente de tortura, onde botava a mão e a cabeça, assim, sabe? No negócio de madeira.
Uhum.
E aí ele ficava ali com uma, tipo, no meio da praça, sendo açoitado e naquele negócio. Bem saudável, né?
Bem leve.
Pois é. Aí a Esmeralda vê que ele tá com sede e tal, não sei o quê, oferece água pra ele. E aí o Quasimodo, oh meu Deus, ela me trouxe água.
Apaixonei.
Eu te amo. Ai, papai, apaixonei.
Apaixonei.
Exatamente. Enquanto bebe um golinho d'água. Aí, beleza. Quasimodo está livre ali depois das horas de humilhação. Nisso, o Frollo... Lembra do Frollo, gente? Enfim. Ele segue o Febo até o lugar onde ele ia se encontrar com a Esmeralda. E aí, numa crise louca de ciúme, esse padre muito doido vai lá, muito católico ele, esfaqueia o Febo e mata o Febo. Já começa aí, o Febo morre no livro. E aí, a Esmeralda é presa e acusada de tentativa de matar o Febo e de ser uma feiticeira. E aí ela é condenada à morte por enforcamento. Claro, né? Uma mulher, eu, hein? Bruxa, assassina.
Muito legal.
Condenada à morte. Nisso, o Frollo vai lá e visita a Esmeralda e assume que é apaixonado por ela. E ele promete assim, olha...
Ou nada, gente. É menor de idade, mas...
Eu te ajudo a escapar se você ficar comigo, né? Se a gente for fazer umas coisas proibidas aí, por lei. No entanto... Ela vai lá e vê que ele foi a pessoa que atacou o Febo. Aí ela fala, não, aqui tu não se cria, querido. Não te quero. Aí beleza. A Esmeralda foi sendo levada pra forca. O Quasimodo observando tudo lá de cima, bem garota dos sinos.
Bem meninona,
tudo lá de cima observando tudo. E salva a Esmeralda. Pega e leva ela pro santuário. Pra dentro da igreja. Aí beleza, só que nisso começa uma confusão lá, porque o outro personagem que também tem no desenho, que é o Clopin, lembra do Clopin, gente? É o que canta a música do início, que é tipo um bobo da corte lá, mas não é um bobo da corte, né? Ele é tipo o líder dos ciganos. E aí eu ouvi dizer assim que o direito de santuário da Esmeralda vai ser retirado e as pessoas vão pegar lá ela. Nisso ele convoca a galera lá, os ciganos da Corte dos Milagres, que a gente já falou, pra atacar a igreja e resgatar a Esmeralda. Só que aí rola uma confusão, que o Quasimodo acha que o quê? Que eles querem matar a Esmeralda.
Mentira,
né? É, gata, pois é. Porra, Quasimodo. Aí, beleza. Enquanto o Quasimodo tá lá defendendo a catedral e tal, enquanto todo mundo, o rei fica sabendo da confusão, e aí ele...
Tem até o rei aí.
Tem até o rei, que isso no desenho não tem. Só que o rei acaba entendendo que o quê? Que eles estão atacando a catedral... Pra matar a Esmeralda de vez. Tipo assim, vamos matar essa mulher maluca e essa bruxa. E nisso o rei fala, então vamos enforcar logo ela pra acabar com essa baixaria aí na minha igreja. Eu, hein?
Gente.
E nisso, o Frollo e o Gringoire pegam a Esmeralda. Aí de novo, porque o Frollo é um pedófilo insistente, ele vai lá e tenta conquistar a Esmeralda de novo. Aí ela fala uma coisa muito incrível. Ela fala, eu prefiro morrer a ficar com você. Aí, gata. Aí o Frollo fica puto. Aí ele canta Hellfire. Tô brincando. Aí ele vai lá e fala o quê? Ele vai alertar a galera que a Esmeralda tá ali. Agora, olha esse plot, gente. Isso aqui eu achei muito bom. Que isso não tem, tem no desenho. Isso não tem no desenho. Enquanto o Frollo vai lá falar com a galera que a Esmeralda tá lá, ele deixa ela com uma tipo uma freira reclusa que fica lá no subsolo lá da catedral. Que o nome dela é Gudule. E essa Gudule, ela tem um ódio dos ciganos, porque ela acredita que esses ciganos roubaram e canibalizaram a filha dela, recém-nascida, né? Comeram, literalmente, a filha dela, bebê. Só que aí, gato, tem um plot twist que, na verdade, essa freira é a mãe biológica da Esmeralda. E que a Esmeralda era uma filha perdida dessa mulher que foi sequestrada, só que criada pelos ciganos. E o nome dela é Agnes. Olha o plot twist. Gente, a cara da Augusto com esse plot twist tá ótimo.
Gente, é a própria novela mexicana, eu amei.
A própria novela mexicana slash francesa, exatamente.
Sem contar... slash... sem contar que é... da onde eles pegaram o início.
Exatamente, então, é, porque agora vem isso aí também, que vem o início do desenho, só que isso não é tratado mais no desenho. É, eles tentam, quando as pessoas do rei chegam pra pegar a Esmeralda, ela tenta defender a filha, e aí os guardas derrubam ela, ela cai e morre batendo a cabeça, que é o que acontece no início do desenho mesmo.
Sim.
Então isso eles pegaram,
eles misturaram.
Mas só que ela... morre já no começo, né? Misturaram isso. Só que ela tá viva ali e a Esmeralda conhece ela. Só que aí, a Esmeralda morre. A Esmeralda é enforcada.
Uhul.
O Frollo e o Quasimodo vêm lá de cima, né? Da torre de Notre Dame. O Frollo fica rindo, triunfante. Tipo, haha, você morreu. Você não quis ficar comigo, bem feito, morreu. E aí o Quasimodo, muito louco, muito puto, faz a mesma coisa no desenho. Empurra o Frollo lá de cima e ele morre. Só que aí, o Quasimodo, aí vem a parte triste, que é o final da história, que também é muito tragédia grega, slash francesa.
Vitor Hugo.
E Vitor Hugo.
Vitor Hugo,
exatamente.
Gente, miseráveis, né? Vamos lembrar.
O Quasimodo é meio que desaparece, nunca mais visto, porque não tem mais nada pra fazer, nada pra viver. E aí tem o final do livro, que é o epílogo. É, muitos anos depois, acham o esqueleto do Quasimodo, deformado, né, conseguiram reconhecer ele, numa vala comum, né, que era onde os corpos de pessoas indigentes e pessoas criminosas eram lançados, né, uma vala rasa, assim, que fala. E aí o que dá a entender é que ele procurou a Esmeralda, achou o corpo dela e ficou deitado do lado dela, morrendo lentamente de fome, agarrado no corpo da Esmeralda. E aí os guardas vão tentar separar o corpo dos dois, né? Os esqueletos. E aí os esqueletos se desfazem em pó. E esse é o fim de Corcunda de Notre Dame. O Augusto derramando lágrimas.
Caralho, tem muita tristeza.
Tá muito tristeza. Impactante. Muitos plot twists e... Achei bom, achei legal. Queria ver um filme com essa história. Deve ter, né? Antigo,
você
provavelmente.
Você pode ler o livro. Aquela longe.
Mas o livro é... O livro é denso.
Só lembrando, gente, que não, ao mesmo tempo não é tão romântico assim esse final pela questão de Esmeralda tem 16 anos. No.
É.
No. O Quasimodo eles não falam quantos anos.
Não, não fala. Não é citado.
Mas, independente. Nope.
É.
Nope. Assustador.
É.
Mas adorei.
É legal a história, né? Uma tragédia bem escrita. Vitor Hugo.
Achei muito bom. É bem Vitor Hugo, né, gente? Nunca li Os Miseráveis também, mas só o nome, né? Os Miseráveis.
Ah, eu diria que é Deus.
Sacanagem. Ai, Os Miseráveis... Tipo assim, é porque o Corcunda de Notre Dame, ele pode ser denso, mas ele não é tão grande. Os Miseráveis tem cara de ser denso e é basicamente, né, três tijolos um em cima do outro pra tacar na cabeça de alguém. De tão grosso que é aquele negócio.
É então, muito assim, grande.
Pavor.
É, mas
assim,
o
dado palma pra quem já leu Os Miseráveis.
É, o Corcunda de Notre Dame tem quase 1000 páginas também. É bem grande.
É, mas é, Os Miseráveis é até dividido em dois, né?
É.
Esse detalhe.
Complicado. Mas enfim. É isso. Essa é a história de Corcunda de Notre Dame. Achei bem legal. Fiquei com mais vontade de ler. Quem sabe um dia.
Mas eu acho que foi uma boa adaptação.
Foi, né? Eles tiraram essas partes mais... meio... sei lá. Porque ninguém morre, né? Só o Frollo, que é o vilão.
No filme?
É.
Ah, no filme sim. E a mãe no início, né?
E a mãe no início, mas ela não é importante pra história, né? Aparentemente no livro ela...
Você tá achando a importância de uma mulher?
Ai, meu Deus. Saco.
Não, mas tipo, eu acho que foi uma boa adaptação na minha cabeça. Eu sei que eles mudaram basicamente a história inteira, né?
É.
Fizeram com quase todos. Mas é porque o filme continuou muito pesado, continuou muito triste, continuou muito, sabe? Tipo.
Tem a parte da humilhação dele.
É, ele não perdeu a essência miserável e dramática.
Ah, o gancho.
Capitão. Mas ela... Mas ela ficou um pouquinho mais leve. E assim, né? Não tão problemática.
Não.
Ou não sei, né? Às vezes a Esmeralda no filme também é pra ter 16 anos e a gente não sabe disso.
Ah, assim, visualmente não parece, né? Como nenhuma princesa da Disney parece que é menor de idade, né? Que eles fazem elas bem mulheres crescidas.
Assustador.
É, pois é. É, então é isso. A gente...
isso, não? Não é isso, nada. Que isso? Que isso?
Ei.
Ei.
Que isso?
Desonras e agrados... Pra tu irei dizer o fogo que arde
que ódio.
Para enlouquecer.
Tá, eu vou reconhecer seu poder de criatividade agora, porque foi muito bom, parabéns.
A icônica, né? Cara, eu sou a própria Iggy Azalea. Mas...
menos.
Ah, de uá. Mas é isso, gente. Chegou o momento das desonras e dos agrados.
Tá, e desonra, pra quem não sabe, é o momento aqui do programa que a gente vai falar uma coisa que a gente não gostou essas últimas semanas, alguma coisa que a gente sentiu que não foi legal, uma coisa que a gente comeu, leu, viu, que não foi legal, e a gente vai mandar desonra pra essa coisa, ou pessoa, ou história. E é isso, você tem alguma desonra, Augusto Moitas?
Tenho uma desonra.
Diga-me.
É, que são duas, na realidade, que não é falar mal de ninguém, mas é só a desonra de tristeza mesmo, mandar uma desonra pro ciclo da vida, que é infernal e faz pessoas morrerem. Mas foi a morte do Jô Soares, um grande comediante, um grande jornalista, um grande comunicador, um grande escritor também. Jornalista, mais ou menos, né? Porque ele... Vocês entenderam. Mas um grande comunicador e um grande comediante, como eu falei, que pavimentou muita coisa dentro da televisão e dentro da escrita também. Eu me lembro que eu li um livro dele quando eu era menor e eu amava. E eu amava ver Jô Soares quando eu era pequena.
Nossa,
eu ficava
sim.
Muito, tipo, era o programa da madrugada, então eu ficava me sentindo muito adulta. Uh-huh. Eu ficava tipo, ai meu Deus, eu tô assistindo Jô Soares, sabe? Tipo, e eu acho que todo mundo, eu acho que não existe uma pessoa no mundo sequer que nunca sonhou em sentar no sofá e ser entrevistada pelo Jô, sabe?
Sim.
Altas noites e dias que eu tomava banho fingindo que eu tava no sofá do Jô e dando entrevista pra qualquer um. Então...
o sonho dele.
Sim, é uma perda muito grande e eu realmente fiquei muito, muito, muito triste quando eu vi a notícia.
Também.
É, e hoje, quando a gente tá gravando, saiu também a notícia que a Olivia Newton-John faleceu de câncer. É outra perda também muito grande, pra, principalmente pra quem acompanha os musicais, né? A nossa eterna Sandra Dee de Grease, e ela também fez Xanadu.
Nunca assisti Xanadu?
Também não, mas ela fez Xanadu. E ela também lançou The Iconic Physical, I wanna get physical.
A única música.
Sim, mas icônica, então... É muito triste, eu sempre fico muito triste com essas notícias, ainda mais porque... Ainda mais porque foi muito próximo.
Nossa, sim, quase na mesma semana. Na mesma semana, né?
Na mesma semana, então essa é minha desonra vai pra vida que é muito curta. E é isso. E você, Salgado?
Eu não tenho, eu não vi muita coisa ruim, mas essas também seriam as minhas desonras. Eu fiquei bem triste com o Gil, cara, eu gostava muito. Mesma coisa, eu cresci vendo o programa dele, minha avó... Eu assistia com ela. E a mesma coisa que você falou. Adorava ficar acordado até tarde pra ver, assim.
Sim, gente, eu me sentia perigo.
Eu amava.
Falava, cara, se meus pais acordarem, eles vão meter a porrada.
Mas é isso. Eu não tenho muita coisa pra falar de desonra também, não.
Ah, tá. E agora a gente chega no nosso momento de o quê? Agrados. O que agradou nossos ancestrais? Pra gente sair um pouco dessa tristeza. Mas o que agradou os nossos ancestrais nessas duas semanas de 15 dias aí? Alguma coisa que a gente gostou, seja um livro, uma peça, um filme, uma música, ou até mesmo um simples docinho que a gente recebeu de uma senhorinha na rua e a gente gostou bastante.
Eu amo que isso virou recorrente, o docinho.
Quais são os seus agrados e salgados?
Ah, eu tenho duas coisinhas rápidas. Já que a gente sempre tá falando de Disney aqui, o Walt Disney, é uma conta no Instagram que é... Deixa eu confirmar pra não falar errado, gente.
Lá vem.
Não, é bem legalzinha. Ela é... Aqui, ó. É Walt, de Walt Disney. Então, é W-A-L-T, underline, at, underline, Disneyland. A gente vai botar o link aqui pra vocês verem. É simplesmente uma conta com o que... posta sempre fotos do Walt Disney na Disneyland, porque foi o único parque que ele conheceu, né? Pronto.
Ai, que tudo.
E é muito legal. São fotos dele trabalhando, fotos dele visitando com outros Imagineers e outras pessoas. E é muito legal ver isso, que a gente não tem muito acesso a essas coisas antigas, né? Então é legal. Eu não sei de onde eles tiram tanta coisa, porque o acervo dele é bem grande. Tem mais de 2.000 publicações. Eles sempre postam, quase todo dia.
Haja foto.
Pois é. É bem legal ver. E a outra coisa é uma série que eu tinha totalmente esquecido, mas vai estrear a terceira temporada essa semana agora, que vai ser o episódio, que é Lock and Key, da Netflix. É uma série de fantasia, assim, bem, gente, série de ficar, sei lá, não sei, ouvindo podcast. Mentira, não. Ouve podcast pra prestar atenção. Eu, hein? É sério de passar o tempo, sabe? É fantasia, é legal, é bobinha, mas é bem feita. E a da Netflix vai estrear a terceira temporada. Assim, vou resumir a série, assim, sem spoilers. Tem uma família que se muda pra uma casa. E aí, nessa casa, os filhos acham chaves espalhadas pela casa. E cada chave tem um poder mágico, assim. E aí tem toda uma trama por trás das chaves, por que elas existem, e é muito legal. Eu gosto de coisas de fantasia. E é isso, Lock and Key, na Netflix. Beijão. É bem legal, depois vê. E é rapidinho, acho que tem 10 episódios cada temporada, não é muita coisa, não.
Ai, é tanta série pra ver.
Pois é. E você, quais são os seus agrados?
Ah, então, vamos lá, tem alguns. O primeiro deles, conectando um pouco com a desonra, né, que foi a morte do Joe, eu quero indicar muito pra vocês uma entrevista que as pessoas agora, né, com a morte dele, ressurgiram essa entrevista, que é a entrevista que foi no programa do Joe, foi a Abby, a Nayan Bello e a Lolita Rodrigues.
Essa é entrevista, gente.
É incrível, é impecável, E aí a gente traz aquele... não sei se vocês viram também a homenagem que fizeram ao Joe. Eu acho que foi fantástico, que tinha a Tata Werneck. A Tata Werneck se emocionou muito. E aí ela falou, e uma das coisas que ela falou que eu achei foda, porque ela falou que, tipo, é muito difícil, porque ela não tem como não lembrar do Paulo Gustavo. E aí ela fala, tipo, que... O que ela quer deixar e que ela fala é que a melhor homenagem que a gente pode fazer pra um comediante que faleceu é rir. Rir das coisas que ele deixou pra gente e nunca se esquecer daquilo. Então, assim, essa entrevista da Nair Belo com a Abby e a Lolita Rodrigues é incrível. Primeiro que a gente já começa que não é só pelo jogo, mas as três
são
também
muito boas juntas, né?
Do caralho, sabe? Então, assistam em homenagem aos quatro. Mas, né, agora ao jogo que foi mais recente. E aí, saindo um pouco da tristeza aí, eu quero indicar pra vocês a música da Rina Sawayama, que ela lançou
tudo.
Mais uma música do álbum dela, que tá chegando aí, que é o Hold That Girl. Ela lançou o clipe também, e a música tá incrível. Tá uma vibe muito gostosa esse álbum dela, tá uma vibe muito dance, assim, sabe?
Ótimo.
Mas ao mesmo tempo com umas letras mais pesadas, então o álbum dela já tá chegando, quero muito que saia logo. Quero indicar também pra vocês de música Forever One, da Girls' Generation, que é o grupo de K-pop da nação da Coreia, voltou pra comemorar os 15 anos delas. Desde 2017 elas lançavam música e agora elas lançaram. E tá muito bom também o álbum.
Qual o nome do álbum?
É Forever One, é o nome da música. Eu acho que também é o nome do álbum. O nome do grupo é Girls' Generation. Elas são do caralho, né? Um dos maiores grupos do... Tipo assim, nem é só por K-pop. Eu acho que elas são uma das maiores girl bands que já existiram na face da Terra.
Hello.
Principalmente pelo fator de que elas estão fazendo 15 anos e estão com 8 integrantes no grupo, sendo que eram 9. Então, tipo assim, elas estão sobrevivendo real, firme e forte. Então, e elas são muito boas mesmo, independente de qualquer coisa. E aí, eu queria falar com vocês, eu não sei se eu falei no último episódio, eu acho que não, pela data que a gente gravou, de Top Gun, que eu assisti Top Gun Maverick.
Aí!
E eu paguei muito,
muito
a
bom,
língua,
né?
Porque esse filme é do caralho! Do caralho! É um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida, se não melhor. É muito bom, é muito, muito bom. E não é só ele, o primeiro Top Gun também é do caralho, só que é feito antigamente, né? Então, tipo, não tem toda a tecnologia de hoje, mas puta que pariu, que filme do caralho, que filme de heterossexual feito pra viado. É muito bom, é muito, 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 muito
bom. Amei a definição.
É incrível, cara. Não, é aquilo, eu botei no meu TikTok lá falando dele, é literalmente, é um filme tão hétero que chega a ser gay. É isso, sabe? Tipo, é o Top Gun. Mas dá muito certo.
É
eu
bom,
não sei né? como. Eu realmente não sei, porque é um filme que, assim, até sei lá, vamos fingir que o filme teria uma hora. Não tem uma hora de duração, né? Ele tem 2 horas quase. Mas até 45 minutos do segundo tempo, tu tá tipo assim, ai, que filme legal, mas não tem nada demais. Tem um momento que dá uma virada que você não sabe de onde vem essa virada, mas o filme se torna incrivelmente foda e você fala, nossa, é um dos melhores filmes já feitos na face da Terra.
E tá batendo recorde atrás de recorde, até agora.
Bateu, né? Ainda tá no cinema, inclusive, uhum. Não saiu. Aparentemente, eu acho que essa vai ser a última semana dele, porque os cinemas aqui no Brasil têm cinema fazendo divulgação de última chance de você levar seu pai nesse Dia dos Pais pra ver Top Gun. Então, tipo, eu acho que vai ser a última semana dele aí. E independente disso, já tá há muito tempo no cinema o filme. Há muito tempo e não sai, porque a bilheteria tá absurda. Mas assim, pegaram assim e falaram, vamos mostrar como é que você pega um filme antigo e faz um remake direito, sabe? Não um remake necessariamente, mas você traz o filme de volta de uma maneira certa. E não fazendo qualquer merda pra ganhar dinheiro, sabe?
Tom Cruise foi sagaz ali, mandou bem.
Nossa, incrível. O Miles Teller, puta que pariu, eu amo esse homem. E ele nesse filme tá uma coisa, a cena da praia. Mas
cena
é isso,
da praia
agora
tudo.
Sim. Ah, porra. Oh. Agora sim. Gente, como é que aquele homem consegue ter 60 anos?
É, gata.
É muito procedimento estético. Aquilo não é só natureza, é muito procedimento estético.
Será?
Ou assim, cientologia tá forte.
Ai,
ali
que
na
horror,
vida dele. Não. Ele é. Tem
Sim,
que ter um defeito,
é.
Né? Tem que ter um defeito.
É. Ah, mas é isso, né?
É isso, gente.
Agora foi.
Agora o quê?
Agora foi.
Nossa.
Ih, pronto, gente. Tá. Então é isso, gente. Obrigado por mais um episódio, estar aqui com a gente.
Sim, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais.
Exatamente.
Instagram, TikTok, ou mande um e-mail pra gente.
Se você é maia,
podcast.
Um asteca descendente.
Pode mandar um e-mail com uma história pra gente, com uma mensagem. Se quiser mandar um pix, manda o comprovante do pix por e-mail.
Aceito mesmo, hein?
Mas é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, assim. Espero. Semana que vem não, daqui a 14 dias.
É, exato. Daqui a 2 semanas de 15 dias.
É isso. Estaremos aqui de volta com vocês, tá bom, meus amores?
É isso, gente. Beijos. Até. Se cuidem. Cuidado com passarinhos comedores de olhos.
Você roubou meu espaço?
Tchau.
Tchau, gente. Ai, que ótimo, gay.